Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirante Nelson. Almirante Nelson teve o domingo folgado, o Flamengo não jogou. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
Vou começar falando da caravana do ex-presidente Lula, né? Que está esperando ali, talvez, assustar a justiça brasileira, impedir a decretação da prisão. Bom, mas depois de uma eventual condenação, né? Na segunda instância, aliás, hoje é que a gente vai saber lá do TRF da 4ª Região. Mas o presidente, ex-presidente, parece que não está convencendo mais a plateia do mesmo jeito de antes, né, Rony?
O nosso Lula está realmente complicado aí para ele provar que a multidão está a seu favor. Lá em Chapecó ele levou ovo e pedrada. Reclamou, escreveu o seguinte no Twitter: essa gente, moleques que nunca precisaram trabalhar na vida, ponto. Né? O português não é lá grande coisa, nunca foi, né? Com certeza não passaram no Enem, estão com raiva, por isso o Lula também não passou no Enem. Né? Se tivessem um mínimo de dignidade, estariam beijando os meus pés, porque ninguém nunca investiu tanto em Chapecó como eu. O post foi apagado do Twitter do ex-presidente, mas ele falou, viu? Ele falou. Presidente Nelson, toca aí o ex-presidente.
O canalha, sem caráter, sem responsabilidade, que está atacando o ovo aqui, deveria lembrar que ele não está atacando o ovo em mim, ele está atacando o ovo no povo de São Miguel do Oeste e crianças que estão aqui no palácio. Da mesma forma, esse cidadão, ele na verdade, ele está esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canalha e dar o corretivo nele que ele precisa ter para não atacar todo o meu pessoal.
É, o jornalista Lio Gaspari, na sua coluna da Folha e do Globo, publicou ontem que nos subúrbios das conversas sobre a eleição presidencial circula um novo ingrediente: a negociação da promessa de um indulto para Lula com um dos candidatos que consiga chegar ao segundo turno. Se o outro for Jair Bolsonaro, esse caminho fica teoricamente fechado. O candidato que aceitasse essa proposta herdaria os votos do PT caso o seu posse morresse da praia, o seu posse morresse na praia no primeiro turno. A Constituição soa difícil, mas quem ouviu falar dela acredita que o ministro Roberto Barroso derrubou o indulto de Temer antecipando-se ao passe. Nada garante que isso seja verdade, mas se for, faz sentido. Aí, eu quero, antes de encerrar minha resposta à pergunta do Raiz, me vangloriar mais uma vez, pertencer à equipe de editorialistas do Estadão, que publicou ontem um editorial histórico, o Supremo Genuflex. E eu quero citar o começo. O Supremo Tribunal Federal apequenou-se perante Lula da Silva, num espetáculo digno de uma corte cuja função é ser obstáculo aos excessos do poder. A maioria de seus ministros aceitou prestar vassalagem ao chefão petista. O Supremo, em sua atual composição, reafirmou assim sua vocação de cidadela dos poderosos, com contas a acertar com a justiça. Estou completamente de acordo, Carolina Ercolim.
Neumani, por que que o advogado de Lula lá no Supremo, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, José Roberto Batocchio, recorreu a uma frase do defensor do rei francês Luís XVI contra o que ele chamou de ferozes jacobinos e chamou de turba os manifestantes a favor da lei e então, por consequência, do Estado de Direito.
O pessoal que defende o Lula está apelando para tudo, né? Agora, essa para mim é nova. O Zé Roberto Batocchi, que aliás não é advogado, é político, foi candidato, foi deputado do PDC e tal, embora tenha presidido a Ordem dos Advogados do Brasil, uma gestão que não é assim, considerada exemplar, citou o é nome até de rua esse advogado do Luís XVI, é o Retion Guillaume de Moigny e Malizerbe, advogado de Luís XVI, que estava ali sendo processado, né, pela turba, como ele diz. Né? E ele citou uma em francês, né? Je vous prends deux choses. La première, ma tête. Et la deuxième, ma vérité. Não traduziu, viu? E continuou. Je vous prends ma tête. Mais d'après de raconter ma vérité. Eu trouxe aqui duas coisas. Minha cabeça e minha verdade. Eu vos trago a minha cabeça, mas só depois de contar a minha verdade. O ministro Ricardo Lewandowski ficou encantado com o acento francês do Batocchi. Não deveria ter ficado encantado com o português, que o Batocchi e ele adotam um tal de um artigo, um dispositivo constitucional que não permite a prisão após a segunda instância, que é adotado no mundo inteiro, 144 países, inclusive o Brasil, o adotam até agora na ONU, como me esclareceu definitivamente o Zé Paulo Cavalcante, que foi da Comissão de Verdade, que foi da Comissão de Notáveis do Tancredo para a Constituição. Pois é. E eles adotam isso como se fosse, porque o dispositivo constitucional é considerar culpado, e eles acham que ser preso é sinônimo de considerar culpado e até esclarece que se não for considerado culpado, é considerado inocente, então não pode ser preso, mas isso não está inscrito na Constituição, ao contrário do que escreveu a ex-promotora e hoje advogada Luísa Eluf. Pois bem, a verdade é essa e o nosso Batocchi, que teve o seu discurso elogiadíssimo, na verdade, mentiu o Eisenhower.
Foi elogiado lá pelos chamados ministros garantistas do Supremo, mas teve algum outro ponto aí da peroração de Monsieur Batocchi que você tenha chamado sua atenção, né, Mani?
O Batocchi inscreveu o PT na tradição realista francesa. O PT está agora pré-1792, né? O PT não, o que era, podia ser confundido com o jacobino, agora abomina os jacobinos. Ele considerou o pessoal que está, por exemplo, o Lula foi, né, como você disse na primeira pergunta, apedrejado e levou ovos lá em Chapecó, né? Depois de ter sido necessária escolta no Rio Grande do Sul para que ele passasse por lá. A coisa não está fácil para ele nessa sua peregrinação pelo sul do país. Né? E ele então chamou esse pessoal de turba. Turba. Quer dizer que o PT agora é herdeiro da tradição realista de antes da Revolução Francesa. O PT e a esquerda toda que está, segundo o editorial do Estadão, genuflexa, né? Nesse festim da impunidade. Adorei essa expressão usada no editorial do Estadão, Carolina Ercolim.
Falar também do Rio de Janeiro, por que que o general da reserva Antônio Hamilton Martins Mourão chamou o habeas corpus que o STF está prestes a dar a Lula de salvo conduto e você chama de anistia? Não é um habeas corpus?
O habeas corpus é um direito do cidadão a se manter, a garantir a sua prerrogativa constitucional de se deslocar, né? de mobilizar de um lado para outro, de ter mobilidade permitida, não poder ser obstado de caminhar, né? De exercer o seu direito à mobilidade. Pois é, não é o caso. O que os a maioria vassala do Supremo Tribunal Federal decretou, foi um salvo-conduto, como diz o general. O salvo-conduto, Carolina, era usado por Lampião no cangaço. Os coiteiros de Lampião, aqueles que garantiam os cangaceiros passando em suas fazendas, lhe davam alimentos. Recentemente eu fui fazer uma palestra na academia sobre Maranhão Rosa, Academia Brasileira de Letras, e tenho lido A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Grande Sertão Veredas, e os Jaguinhos de Minas também. Se deslocam entre fazendas de amigos, então matam bois, dão banquetes para eles. Então, é o caso que o Supremo fez. Ele deu realmente, o general está certo, o general da reserva, não manda mais e não pode dar golpe. Mas o general está certo, foi um salvo-conduto. E eu chamo de anistia, porque a habeas corpus, por exemplo, está pedindo o Palocci, que está preso. E está pedindo há mais de um ano o habeas corpus, e apesar de Carmen Lúcia ter saído da reunião para da sessão célebre lá do Supremo, para garantir que o Lula é um cidadão qualquer, não é um cidadão qualquer, o cidadão, deixa claro isso, doutorial, o Lula está recebendo um privilégio foro privilegiado que ele não tem mais. Esperamos que agora, porque o Supremo suspendeu por 12 dias. Eu quero saber o seguinte, num país com 12 milhões de desempregados, esse número 12 não devia ser impeditivo desses 11 ficarem... por exemplo, Gilmar Mendes vai para Portugal depois dos 12 dias. O Marco Aurélio Melo foi assumir a presidência numa associação do direito do trabalho no Rio. E para isso deixou de julgar. A ministra Rosa Weber, que tem dificuldade de ler qualquer texto, inclusive, já que ela não escreve os textos dos assessores, todos suspenderam a sessão por 12 dias. Agora hoje, o Aécio lembrou há pouco, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai decidir sobre os embargos de declaração. Por que que da defesa do Lula? Por que que o Tribunal Regional Federal trabalha e a Páscoa do Supremo Tribunal Federal começou quinta-feira da semana passada? Quinta-feira da semana passada. Pois então...
É, o STF não está sendo, como se dizia no nosso tempo, CDF, né? De, assim, frequentar a escola, aquela coisa. Não vou dizer o que significa a sigla. O Neumann, você citou de passagem aí a história aí do indulto que está sendo negociado. De onde que vem essa informação da negociação do indulto para o ex-presidente Lula?
O próprio Hélio Gaspar, que deu a notícia, não dá como muito confiável, mas tudo leva a crer, porque existe uma certa tendência no Brasil a acreditar que isso é uma coisa tão desavergonhada que, no fim, depois de ver essa repercussão toda, o Supremo vai virar a casaca de novo e vai negar o habeas corpus a Lula. Mas eu quero, na quarta-feira, dia 4, não é isso?
Isso. É.
Olha, eu inclusive conversei muito com algumas pessoas que entendem, nesse fim de semana muito, Supremo, como é o caso de Paulo Cavalcante, que eu estudei aqui, como é o caso de Joaquim Falcão, professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Eles têm uma certa esperança de que haja, depois dessa repercussão toda, uma reviravolta. Mas tudo isso já está garantido, mesmo com a ausência do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes vai para Lisboa, tratar de negócio particular dele lá, participar de uma reunião lá de um instituição de ensino em que ele é sócio de um lado assim meio da Fundação Getúlio Vargas, que é a Fundação da FGV Project, em vez de votar. Mas, como já foi garantido na votação, será no mínimo 5-5 que o Lula vai ter direito a permanecer solto, porque o empate é a favor do réu. O Joaquim teve uma inspiração de convocar a Rosa Weber, a vovó Rosa Weber, as falas, mas no fim ela votou como se esperava que votou, daquele jeito como se esperava, de como todo mundo sabe que ela vota. Né? A verdade é que há uma discussão que vai ser aberta, e o Joaquim que me alertou isso, sobre a lei da ficha limpa. O Supremo vai decidir se a ficha suja é ou não é uma pena. Se for uma pena, vai ter que ir a um trânsito em julgado, que não existe em nenhum outro país do mundo. Eu tenho recebido uma chuva de advogados de bandidos granfinos, semi-alfabetizados, aqui no meu Twitter, mas eles estão citando esse dispositivo constitucional, mas se esquecem disso. Eles se esquecem, Raíssa, que primeira instância é motivo de prisão até nos filmes. Filme de cowboy, filme de julgamento. O cara sai do julgamento direto para a cadeia, algemado, né? Além disso, eles se esquecem que o Código Penal de 41 consagrava a prisão em segunda instância. E isso só foi abolido pela ditadura, com a Lei Fleury. E depois, pelos maiorais do Brasil, que convenceram o Supremo a fazer isso em 2009, caiu em 2016, mas agora a vontade tirânica de Gilmar Mendes, tema de samba-canção de Barroso, está tentando reverter para o tal do trânsito em julgado. Carolina Ercolim.
Muito bem. A gente vai falar agora também da pesquisa Datafolha, que concluiu que a intervenção militar na segurança pública do Rio é aprovada por 76%, né, das pessoas, mas 71% não viram melhoria nenhuma. 52% dos entrevistados esperam bons resultados em dezembro, quando ela for extinta, Neumani.
Bom, você engoliu duas perguntas aí, mas eu vou responder essa.
Opa!
Eu ia responder agora sobre a credibilidade que não tem a Justiça Eleitoral, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral só vai poder analisar as contas de 2018 em 2023. Se a eleição for fraudada, o Tribunal Superior Eleitoral só vai anular o seu resultado fim do mandato do vencedor. Essa é uma jabuticaba. É uma mentira que a Justiça... Quando você vê esses bandidos dizerem que suas contas foram aprovadas pelo tribunal, é mentira. E essa notícia é a comprovação do que um editorial do Estadão já registrou, e eu mesmo várias vezes aqui. O Tribunal Superior Eleitoral não analisa contas, é mentira. Raíssa Abac.
Ô Neumann, e qual a luz que foi trazida às relações entre o bolivarianismo venezuelano, populismo aqui do PT, né, aqui o Tupiniquim, pelo furo de reportagem do Jamil Chad, o Jamil que ontem aqui no Estadão falou a respeito da liberação de 4 bilhões para a empreiteira pelo Caixa 2, logo depois da eleição de Nicolás Maduro.
O Nicolás Maduro, nesse furaço do nosso Jamil Chad, um grande furo, deu 4 bilhões a Odebrecht, né? Depois da sua eleição. E isso mostra aquela irmandade bolivariana latino-americana que se estabeleceu entre os corruptos do PT e os corruptos sob a égide de Nicolás Maduro, Rafael Correa e Evo Morales. Agora eu pretendo responder a pergunta que a Carolina fez a respeito da pesquisa Datafolha. Ela concluiu que a intervenção militar na segurança pública do Rio foi aprovada por 76%, mas 71% não viram melhoria nenhuma e 52% esperam ver bons resultados em dezembro, quando ela foi extinta, né? Porque ela só vai durar até dezembro. A verdade é que há muita esperança, mas a conclusão é óbvia. A intervenção não deu certo, a intervenção não sucedeu favoravelmente aos desejos de Michel Temer se candidatar à reeleição. Pois é, e depois de ter encerrado aqui o nosso horário de convívio aí com você, meu caro amigo ouvinte da Rádio Eldorado, eu gostaria de voltar ao assunto do mal secreto, que eu já citei aqui, né, do Barroso. Né? A Xuxa Shell no Globo ontem disse que há uma dúvida sobre o mal secreto. Será o mal secreto do Raimundo Correa, o grande poeta parnasiano, se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez se inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Mas aí o próprio Chechel perguntou, ou será aquela música de Wallace Salomão, Jazz Mascalé, gravada por Gal Costa, há muito tempo, e chamada também Mal Secreto, em Almirante Nelson.
Meu segredo é que sou rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto, não corro, não choro, não converso. Massacro meu medo. Mascaro minha dor, já sei sofrer. Preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual: tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto do espelho, minha alma chora. Vejo o Rio de Janeiro.
Minha alma chora, vejo o Rio de Janeiro. Aí tem uma ligação. Essa música, que é o samba de avião que ele cita, é bastante, digamos, premonitória em relação ao acontecimento do Rio de Janeiro, né? E agora vamos ouvir. Ah, mas não combina muito com o Gil Mendes, aquele negócio de rapaz esforçado, que não fala, quer dizer, talvez o Chechá não tenha, tenha exagerado um pouco. E vamos ficar com o soneto lá do Raimundo Corrêa, né? Pode contar, Carolina, com os gols que o Fluminense fez no Botafogo ontem.
Vamos lá, é 3.
É 2.
É 1 em pé.
E tudo